Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Como acontece em toda semana, estamos chegando aqui com mais um capítulo a ser escrito da nossa história, o de hoje de número 474, e a nave Sons do Brasil pousou no Rio de Janeiro hoje, mais uma vez, para a gente bater um papo com mais um grande talento, um grande valor, um grande artista aí da música brasileira. E a gente vai aqui a cada semana contando um pouco de história e apresentando esses trabalhos. O nosso convidado de hoje é o cantor, compositor, instrumentista, escritor e mais um monte de coisa aí que ele vai contar pra gente no papo aqui. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, Marcos Assunção. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui e prazer em revê-lo, né? Depois de tanto tempo, muito bom participar do programa.
Pois é, Marcos, 14 anos, fazia 14 anos que eu e o Marcos a gente não se encontrava, depois de alguns trabalhos que a gente acabou fazendo junto aí, nos lançamentos dos álbuns do Marcos, que não são poucos, hein? Não são poucos, a gente vai falar a respeito disso durante o programa, mas é um prazer te receber aqui pra gente bater um papo legal, apresentar um pouco do seu trabalho, atualizar, né, o que o Marcos vem fazendo atualmente e também relembrar um pouco de toda essa trajetória que o Marcos tem na música aí. Trajetória essa que oficialmente, não sei se podemos dizer assim, iniciou-se lá em 1995, ou seja, 29 anos. Se eu tiver errado, você me corrige aí, Marcos. Mas conta pra gente como é que foi esse seu início aí.
É, isso aí. Tá errado não. 29 anos, 95. O início foi muito por acaso, porque eu sou filho de violonista, meu pai era seresteiro, tocava violão de 7 cordas, minha mãe tocava piano, minhas tias todas cantavam, e a gente tinha como hobby nos reunirmos na sala de estar de casa para poder todo mundo cantar, tocar, amigos que vinham de fora também. Mas em 95, num desses encontros, eu tive o prazer de conhecer o Ricardo Cravalbin, que é o cara que escreveu o Dicionário da Música Popular Brasileira, e ele me viu cantando e me convidou para fazer o primeiro programa de rádio que eu fiz na minha vida, na Rádio MEC. Nunca tinha entrado numa rádio, e na verdade não tinha nem pretensão para isso. Estava fazendo faculdade na época, que não tinha nada a ver com música, fazia veterinária, que eu sou veterinário também, e foi um encontro inusitado. Foi uma presença ilustre, como outras que frequentavam lá também, porque meu pai conhecia muita gente, Zé Quete, João Nogueira, Adelaide Chioso, e nesse dia eu conheci o Ricardo, que acabou me levando pro programa dele, e aí foi me apresentando produtores, outros cantores, outros artistas, e quando eu vi, eu já estava envolvido aí na história.
Essa coisa do acaso, né, cara? É muito interessante você falar isso. Comecei por acaso, nem tinha intenção. Primeira rádio, nunca pensei em entrar na rádio. Mas, Marcos, é uma coisa que é meio que do destino mesmo ali. Porque, pô, eu acho que com isso o veterinário acabou descobrindo também esse viés da música. E que, claro, já vinha contigo, mas de uma forma talvez despretensiosa, vamos dizer assim. E não foi em vão, não, porque, como falamos aí, são 29 anos de caminhada, muito trabalho feito, muita coisa composta, gravada e, como eu disse, não são poucos álbuns, 17 álbuns no total. Então, o acaso, na verdade, eu diria que o destino estava te preparando isso, não sei se você concorda, mas eu acho que foi por aí o negócio.
Foi, exatamente, concordo plenamente com você. Até porque tudo que eu programei, tudo que eu planejei, deu sempre errado. O que dava certo eram as coisas que vinham a acaso, entendeu? Tudo que você planejava, poxa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer ali, dava errado. Aí quando você menos esperava, vinha alguma coisa, vinha um projeto, você vê, como é que eu ia imaginar que naquele dia o Ricardo Cravalbin estaria presente naquele encontro? E isso não foi só dessa vez. Mais pra frente também, quando eu conheci o Fagner, que foi o meu padrinho de lançamento musical, foi a mesma coisa, era um projeto que tinha no Rio de Janeiro, chamava Projeto Novo Canto, onde um artista conhecido apresentava um artista que estaria iniciando a carreira. E eu tive o prazer de fazer com ele, apresentado pelo Sérgio Natureza, que foi o meu produtor do meu primeiro disco. E a gente ficava pensando naquilo, eu e o Sérgio, quem é que vai, quem é que não vai, vamos com fulano aí, não deu certo, ciclano não deu certo, de repente Fagner apareceu, olha quem apareceu para ser meu padrinho, foi Fagner. Então tudo que foi despretensioso funcionou, tudo que foi muito programado não dava certo.
Marcos, vamos fazer o seguinte, já demos início no papo aqui, já apresentamos muito en passant o Marcos Assunção aqui, mas tem muita coisa pra gente falar. Eu queria começar a botar música no pedaço aqui, então vou pedir pra você indicar a primeira música sua pra gente colocar aqui pra galera poder ouvir.
Então, essas músicas que a gente vai mostrar hoje, todas elas fazem parte do álbum mais recente que eu fiz, que chama Versões para Rádios. São músicas que a gente selecionou, que foram feitas essas versões durante esses anos todos. Por exemplo, eu ia em Fortaleza, fazia um evento em Fortaleza que estava com uma música tal tocando no rádio naquela época, né? E aí a gente recebia o convite de uma rádio determinada para fazer uma versão especial para aquela rádio de uma música que não tivesse no álbum. E essas músicas nunca foram gravadas em outros discos meus. Eram músicas que estavam inéditas, ou seja, quem ouviu, ouviu no rádio, ela tocava por um certo período, curto, vamos dizer assim, 30, 60 dias, porque eram músicas que simbolizavam alguma coisa. Por exemplo, essa primeira que a gente vai ouvir, O Sal da Terra, que é a música do Beto Guedes, né? Eu fiz essa versão numa rádio justamente de Fortaleza, porque, se não me engano, o ano de 2007 ou 2008 era o ano do planeta Terra. Então ela tocou durante 30 dias em dezembro para simbolizar o ano seguinte. Então depois quem não ouviu não sabia nem que eu tinha feito ou gravado a música. E a gente resolveu agora reunir para lançar nesse álbum Versões para Rádio. Então vamos ouvir aí O Sal da Terra.
Vamos lá então, O Sal da Terra, de Beto Guedes, grande clássico da música brasileira, na interpretação de Marcos Assunção. Ouviremos agora e eu me encontro com o Marcos daqui a pouco para continuar o papo.
Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver a paz da terra, amor. O pé na terra, a paz na terra, amor. Sal da terra, és o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. O sal da terra, o sal da terra, o sal da terra, o sal da terra.
Estamos de volta depois de O Sal da Terra com Marcos Assunção. E Marcos, você falou pra gente sobre o projeto Novo Canto, onde o Fagner foi o seu padrinho. Conta pra gente como é que foi essa coisa de chegar até o Fagner, como é que rolou isso? Ele conhecia já o teu trabalho? Porque pro cara chegar e ser o seu padrinho nisso daí, ele fala, pô, peraí, quem é esse cara? Quem é Marcos Assunção? Como é que rolou isso daí pra ele chegar e ser o seu padrinho nesse projeto?
Quem fez a ponte foi o Sérgio Natureza, que tinha produzido o meu primeiro disco, que era o disco que ia fazer parte desse projeto. E aí o Sérgio mandou o disco para ele, ele ouviu o disco, gostou, e aí ligou de volta pro Sérgio, dizendo que topava fazer. Foi muito engraçado, cara, porque o Sérgio falou assim, ó, cara, ele vai te ligar. Eu falei, não acredito, pô, o Fagner vai me ligar? O Fagner nem me conhece, ouvindo o disco a primeira vez. E eu me lembro que não esqueço nunca mais, eu tava dirigindo, e o telefone tocou, e era o Fagner, cara, aquela voz inconfundível do Fagner, né? Aí ele ligou para mim assim, ô, Marco, é o Fagner. Ele, porra, não é possível, isso aí deve ser trote. E era ele mesmo. Ele falou, não, gostei muito do disco, vamos marcar da gente se encontrar, pra você vir aqui em casa. E aí foi um encontro como se a gente já se conhecesse há muito tempo mesmo, entendeu? E foi ótimo, a gente fez dois shows, um aqui no Rio de Janeiro, na Torre do Rio Sul, também não esqueço, e o outro no SESC Ipiranga, aí em São Paulo. O show foi tão legal aqui, que o SESC convidou a gente pra fazer o show aí em São Paulo. E aí a gente criou um laço de amizade que, graças a Deus, dura até hoje, né? Quando eu vou à Fortaleza, a gente sempre se encontra, mesmo que não seja pra tocar nem pra cantar, mas pelo menos para comer um peixe, que ele adora peixe. E foi uma amizade muito legal, mas a ponte foi toda assim, foi toda com o Sérgio Natureza. Foi ele que fez essa ponte aí, mas foi como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Fagner é um cara super simples, muito legal, me deu um bom empurrão na época.
E em dois momentos eu já citei a quantidade de álbuns que você tem gravado, e eu digo assim que 17 álbuns em 29 anos de carreira não é pouca coisa, porque, cara, você é um artista independente, e não é fácil para o artista independente estar gravando, estar preparando álbuns, e você conseguiu fazer uma quantidade assim bastante considerável. Você teve ligação com alguma gravadora? Eu digo independente, né, porque você não tem aqueles contratos com gravadores que tinham antigamente, hoje em dia nem existe mais isso. Como é que foi esse trabalho dos 17 álbuns para você conseguir botar isso na praça?
É, na verdade, de carreira discográfica, começou em 99, né? 99 que eu lancei o primeiro disco, que foi por um selo pequeno de São Paulo, chama W. Eu não sei nem se existe ainda, acho que existe ainda. Agora, dos 17... 15 foram pelo meu selo. A gente tem um selo aqui que a gente lançou depois, mas o primeiro e o terceiro disco que tiveram algum selo. O terceiro foi até uma coisa, uma dimensão maior, era um selo da Sony, e a Sony abraçou aquele trabalho na época. O disco de 2004 foi quando eu tive a primeira música tocada no rádio pra valer mesmo, assim, que eu digo tocado em termos Brasilzão mesmo, né? Nova Brasil aí de São Paulo, que me deu também, assim, um impulso muito legal na época, e no disco Quintais também, por isso que eu cheguei aí em São Paulo pra fazer aqueles lançamentos, aqueles pocket shows aí, mas os outros 15, todos são discos independentes. E nesses 17 aí, tem 4 trilhas de teatro infantil, que eu faço também músicas para teatro infantil. Mas todos, sem exceção os 15, foram discos independentes. O nosso selo aqui chama MA Records, Marcos Assunção Records.
Não deixa de ser independente, por isso que eu falei, não é? E é uma quantidade bastante considerável, porque a gente sabe, a gente acompanha, já recebeu N artistas aqui, hoje é o 474, não é? Então, cada número desse aí foi um artista diferente que nós recebemos, e a gente sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil para se produzir esse álbum por recursos próprios, vamos dizer. E por mais que você tenha o seu selo, não deixa de ser recursos próprios para produzir isso. Então, por isso que eu te falo e quero parabenizar, porque um total de 17, por mais que esses dois aí tenham esse vínculo com selo ou com gravadora, são 15, e 15 são muitos, viu? São muitos mesmo.
É, e a gente está preparando o 18º para esse ano ainda.
Então tem coisa nova chegando aí, a gente vai querer saber direitinho disso que está rolando agora. Mas eu quero pedir licença para você agora, Marcos. Eu vou dar o primeiro pitaco da noite. A gente tem os pitacos aqui do Sons Brasil, onde a gente pinça algumas músicas que a gente recebe desse Brasilzão afora aí, e a gente coloca aqui para que os ouvintes possam conhecer mais e mais artistas que estão aí trilhando essa música brasileira pelos mais diversos rincões do país. Nosso primeiro pitaco de hoje vai ser com um duo lá de Curitiba chamado As Marias. As Marias, com crase, para As Marias. E a música é Era Pra Ser. É uma levada bastante moderna, hein? Uma pegada bem pop, mas que a gente achou muito interessante esse trabalho, e a gente resolveu trazer aqui e apresentar para os nossos ouvintes. Então convido, Marcos, você, e convido todos os ouvintes a curtirem Era Pra Ser com As Marias, e a gente volta aqui no segundo bloco.
Acordei com uma vontade faz querer sonhar mais. Então decidi ligar, vai ver, a vida me mandou sinais. É bom escutar. Alô, eu mandando avisar que eu amaria te contar. Tem coisa que era pra ser, não tenho o que fazer.
Me falando, tem que controlar. Eu quero é relaxar.
Então preparei o chá. Calma, camomila. Faz querer sonhar mais. Então decidi ligar. Vai ver, a vida me mandou sinais. É bom escutar. Alô, tão mandando avisar que eu amaria te contar. Tem coisa que era pra ser.
Você está ouvindo Sons, apresentar Sons do Brasil.
Você chegou para transformar meus dias com a nobreza do sentimento mais profundo e a primazia do amor que preciso para mim. Você sorriu me deixando à mercê da paixão aqui. Hoje me rendo de vez pra esse amor que chegou. Você me fez descobrir o sentido da vida. Avalanche do amor que desabou em mim. Um verdadeiro oásis pra minha emoção. Espelho pro meu coração, não existe mais belo agora. Paira em mim teu feitiço, beleza tão rara. Tudo do mais puro encanto que se pode ter. Minha alma gêmea, entrego minha vida a você. Faz dos meus dias uma eternidade a mais pra se viver. Faz dos meus dias uma eternidade a mais. Você chegou pra transformar meus dias com a nobreza do sentimento mais profundo e a primazia do amor que preciso pra mim. Você sorriu me deixando à mercê da paixão aqui. Hoje me rendo de vez pra esse amor que chegou. Você me fez descobrir o sentido da vida. Avalanche do amor que desabou em mim. Um verdadeiro oásis pra minha emoção. Espelho pro meu coração, não existe mais belo agora. Paira em mim teu feitiço, beleza tão rara. Tudo do mais puro encanto que se pode ter. Minha alma gêmea, entrego minha vida a você. Faz dos meus dias uma eternidade a mais pra se viver. Faz dos meus dias uma eternidade a mais. Tudo do mais puro encanto que se pode ter. Minha alma gêmea, entrego minha vida a você. Faz dos meus dias uma eternidade a mais pra se viver. Faz dos meus dias uma eternidade a mais pra se viver. Faz dos meus dias uma eternidade. dia mais.
Chegamos ao nosso segundo bloco do Sons do Brasil 474, que hoje recebe Marcos Assunção para esse bate-papo gostoso aqui. E acabamos de ouvir mais uma música do nosso convidado, que foi Alma Gêmea. Marcos, fala pra gente desse som que acabamos de ouvir, então.
Então, essa música foi uma encomenda de uma rádio de Recife, que veio mais ou menos, eles queriam uma coisa que fosse parecida com o Livre Pra Você, que era a música do disco Quintais, que a Rádio Nova Brasil também lançou, que eu fui fazer os shows aí de São Paulo, e ela tinha uma levada mais ou menos parecida com essa. E a gente deu uma incrementada maior para ela ter um sample de bateria melhor. Também tocou por 30, 40 dias, depois até tocou em outras rádios de Pernambuco também, mas ficou restrito aquilo ali. Então, aquilo que eu falei bem no início, são músicas que ficaram perdidas, né? Eu sempre tive essa coisa. Eu acho que se você produziu alguma coisa, gravou alguma coisa, tem que lançar. Eu sempre gostei de lançar aquilo ali, não é para deixar aquilo guardado. Lança aquilo que faz parte, é o trabalho que você fez. Independente se é um projeto paralelo, se é um disco de carreira, se é uma trilha sonora. E o Alma Gêmea foi nessa onda aí do Livre Pra Você.
E é interessante isso que você falou agora, Marcos, porque lá na época dos anos 2000, essa coisa do single ainda ele não existia. Não é que não existia, existia lá os compactos que o pessoal lançava. Mas não tinha esse praxe, não era uma coisa comum dessa que você falou. Gravou, tem que lançar. Eu acho que os dias de hoje ele veio meio que corrigir um pouco isso, né? Porque você não precisa ficar aguardando um álbum ser produzido para você introduzir aquela música no meio. Hoje ela pode até não fazer parte de nenhum álbum seu, porém, você gravou, lançou como single, tá no mercado e segue, vale como um trabalho. Para mim, isso foi uma coisa interessante que veio com essa modernização, com essa digitalização da música, se a gente pode chamar com esse termo aí, né?
É, exatamente. É porque a gente tinha muitas versões e deu para formar um álbum inteiro. Mas se não fossem tantas versões, se não me engano, são 9 no disco, a gente ia lançar como single. Porque hoje você tem essa possibilidade. Ou seja, aquele cara que ouviu na época e quer ouvir de novo e não tinha onde encontrar aquela música, ou até o cara que não ouviu, que não conhece. Depois que a gente lançou, a gente recebeu algumas mensagens. Poxa, essas músicas estão em qual disco? Não estão em disco nenhum. É músicas que são lá de trás, 2007, 2009. Não estão em disco nenhum. Então, eu sempre falava aqui com os produtores, olha, eu quero lançar, tem que lançar, tem que lançar. Então, quando a gente viu agora essa era digital e essa possibilidade de estar lançando, foi a hora. Vamos botar isso para fora para as pessoas conhecerem.
Você falou no bloco passado sobre questão de trilhas sonoras para teatro, para TV. Você também atua nesse meio aí, assim, com uma certa frequência, né? Não sei se hoje rola ainda, mas teve uma certa frequência e tem bastante coisa produzida dentro desse cenário de trilhas sonoras, né?
Tem sim, ainda faço trilha sonora para teatro infantil. São 4 discos, só foram 4 musicais, que na verdade a encomenda era sempre assim: ah, Marco, eu queria que você fizesse aqui 2 músicas para peça. Aí eu insistia tanto, depois no final virava um disco com 10 músicas, 9 músicas, porque cada personagem inspirava uma canção. Então eu acho, poxa, por que que o príncipe vai ter uma música e a bruxa não tem? Vamos fazer uma para bruxa. Ah, por que que o lacaio não tem também? Vamos fazer. E aí no final acabava convencendo os diretores daqui, que são todos meus amigos, e são 4 trilhas: a Princesa Ervilha, o Mágico de Oz com todas as músicas novas, todas que eu fiz, só uma do filme com uma versão nova, o Menino e a Pedra Mágica e as Aventuras de Madalena, que foi um livro lançado na Suíça, que virou um e-book de uma escritora brasileira que mora lá, e ela me convidou para fazer a trilha do e-book. Eu fiz isso lá na Suíça e depois lancei aqui no Brasil.
E para TV, você tem algumas trilhas que foram feitas também, né?
Fiz umas trilhas para TV Aparecida, edição São Paulo, Paulo, inclusive, que depois também estava perdido aí no meio, acabei conseguindo lançar no disco Tempo em Nós, que é a música Ventos de Outono. Era uma música só instrumental que abria o programa e ela estava também perdida. E essa eu consegui antecipar da era digital, essa eu consegui colocar em CD.
Estava ali disponível, olha, eu acho que essa encaixa nesse trabalho aqui, vamos lá. Mas é isso que eu te falei, a hora que eu disse que você produzia uma música solta ali, ou ela encaixava num próximo trabalho que vinha, que tinha cara, que ela conversava com o trabalho, ou pelo menos com a temática do álbum, ou então ela ficava, como você disse, perdida aí, que agora, com essa era digital, ela acabou corrigindo isso, ou seja, podendo trazer isso de uma forma que vire um produto, tá à disposição para quem quiser ouvir. Como você disse, muita gente ouviu isso lá, mas não sabia onde conseguir, então agora pelo menos está disponibilizado. Mesmo que não seja num álbum, dá para disponibilizar como um single e qualquer coisa assim.
Exato, acho válido. O artista tem que botar o trabalho, fez, compôs, entrou em qualquer coisa, ou seja trilha, ou seja isso, ou peça de teatro, tá valendo. Então acho que você tem que mostrar aquilo ali, senão você acaba se perdendo e tem gente que nem conhece, né?
É isso, Marquinho. Vamos mandar mais um som pra galera aí? Que música a gente tem preparado?
Vamos ouvir a música Levitar, que foi pra uma rádio de Curitiba, onde eu fui também viajando, né, turnê de lançamento de disco, e conheci um coordenador lá de uma rádio, e ele me pediu pra fazer, pô, você não quer fazer uma versão exclusiva aqui pra gente, tal, de uma música inédita? Faz uma coisa bem leve, mas com swing. E aí eu fui pro hotel, fiquei pensando naquilo, com uma música leve com swing. Eu não sou muito de música, as minhas músicas são muito mais tristes do que alegres, né? A não ser nas peças de teatro. Mas ele queria uma coisa leve, eu fiquei com aquilo na cabeça, leve, leve, e veio a palavra levitar. Aí acabei fazendo a letra e fiz a música no quarto de hotel, quando vi, tava de manhã, já no dia seguinte eu já ia viajar pro interior do Paraná, mas acabei mandando a música pra ele, ele gostou, cheguei aqui no Rio, gravei, aí mandei pra ele a música, ela tocou lá também um tempinho.
Vamos lá então, Levitar com Marcos Assunção, mais um som do nosso convidado no programa de hoje, e a gente volta que o papo tá bacana.
Meu amor, vem me levar pra qualquer lugar. Você chegou acelerando minha paixão. Estou em suas mãos, não quero desvencilhar desse amor tão leve que me faz levitar. A força do desejo a nos alimentar. A pele, o toque assina nosso beijo que amar. Você pode me roubar, ferir, me saciar. Me tomar de assalto, mãos ao alto, eu amor. Minha alma fica míngua se você não está. O breu invade o dia se você não me notar. Deixe teu amor cuidar de mim. Nossos braços abraçar o mundo. O amor é como um rio, calmo e voraz, em sua magnitude soberana, de trazer felicidade. Não dá pra fugir do teu amor. Tão raro amor, se só ele pode me dar o poder de levitar. Pra qualquer lugar. Você chegou acelerando minha paixão. Estou em suas mãos, não quero desvencilhar desse amor tão leve que me faz levitar. A força do desejo a nos alimentar. A pele, o toque assina nosso beijo que amar. Você pode me roubar, ferir, me saciar. Me tomar de assalto, mãos ao alto, eu amor. Minha alma fica míngua se você não está. O breu invade o dia se você não me notar. Deixe teu amor cuidar de mim. Nossos braços abraçar o mundo. O amor é como um rio, calmo e voraz, em sua magnitude soberana, de trazer felicidade. Não dá pra fugir do teu amor. Tão raro amor, se só ele pode me dar o poder de levitar.
Voltamos então depois de Levitar, mais um trabalho de Marcos Assunção, desse novo álbum Versões para Rádios, que ele está apresentando no programa de hoje. E Marcos, falei dos 17 CDs que você tem gravado, mas você, como lá no início apresentei como escritor, você tem 4 livros lançados, também tem um DVD gravado, ou seja, é bastante extensa esse seu balaio de produtos que você criou aí. E com isso, você até falou aí que fez trilha sonora para uma peça de um livro que foi produzido lá em Genebra. Você já participou, inclusive, da Feira Internacional do Livro de Genebra como escritor. Vou aproveitar até, já juntando tudo isso, conta pra gente também dessa sua experiência como músico lá fora, que eu sei que você já fez várias turnês. Então vamos conhecer Marcos Assunção no exterior agora. Começa falando da questão dos livros aí, depois você já dá uma pincelada sobre a parte musical lá fora sua também.
É, a questão, assim, eu nunca me titulei escritor não, tá? Isso aí foi mais coisa dos meus produtores e tal, do empresário que eu tinha na época, e foi um convite que eu recebi da Secretaria de Cultura de uma cidade do interior de Minas Gerais, Itabirito, quando eu fui lá lançar o disco A Flor de Flor Bela, que é um disco onde eu musiquei 17 sonetos da Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa. E eu fui convidado para escrever um livro aonde eu falasse exatamente sobre esses sonetos que eu havia gravado, mas não de uma forma musical. Falar exatamente o que que a pessoa, a mulher Flor Bela Espanca, pensava sobre cada soneto daqueles musicados. Então, como eu fiquei 3 anos estudando a vida dela para poder fazer as melodias dos sonetos, eu acabei lendo muita biografia, pesquisando muito a vida dela, fui até convidado para dar palestra sobre a vida de Flor Bela Espanca em TCC de aluno que estava terminando a faculdade de literatura e o tema era Flor Bela Espanca, e eu falava, gente, eu só sou um fã de Flor Bela, eu não sou o cara mais entendido, só sou apaixonado, sou um fã dela e tal. E aí esse livro acabou chegando nas mãos de uma hoje grande amiga, que é a Jaqueline Eisenman, uma brasileira que tinha um stand na Feira do Livro de Genebra, que chamava Varal do Brasil. Esse livro acabou chegando nas mãos dela e ela não me conhecia como músico. Então ela me fez o convite, eu me lembro muito bem que chegou um e-mail, eu queria convidar o escritor Marcos Assunção para vir até aqui. Aí eu falei para ela, olha Jaqueline, contei minha história toda, mandei todo o trabalho para ela, musical, e ela falou assim, olha, o trabalho musical eu não conheço, eu conheço o trabalho do escritor, então eu quero convidar o escritor e conhecer o músico aqui. Então se você quiser informalmente trazer um violão para a gente se conhecer melhor, conhecer o teu trabalho, traz teus discos, traz teu DVD, a gente bota aqui no Varal do Brasil. Aí eu fui a primeira vez, isso em 2013, se não me engano, 2012, por aí. E depois acabei voltando todo ano, né? Porque lá nesse primeiro ano eu conheci uma brasileira também, brasileira, Ângela Mota, que mora na Suíça há mais de 20 anos, que trabalha com produção, e ela gostou desse meu trabalho musical e virou minha empresária na Europa. E aí ela acabou me levando algumas vezes para lá. E aí eu voltei, se não me engano, umas 4 ou 6 vezes. Eu me lembro que eu ia 2 vezes por ano à Europa. E a gente fazia turnês pelas cidades, tanto Genebra quanto as cidades pequenas ali da Suíça, cidades fronteiriças, né, com a França ali, Portugal, Munique, vários países assim diferentes. E acabei gravando um disco lá, que foi o disco Encantamento de 2014, que a gente gravou dividido. Metade foi gravado na Suíça, outra metade na Alemanha, onde eu fiz um show de alguns teatros. E aí a carreira internacional começou assim. Depois eu fui para Buenos Aires também, por conta disso. Mas começou, falei lá no início, de uma forma despretensiosa. Tanto que quando eu escrevi o livro, Eu só fiz uma exigência. Eu não sou muito de exigir nada. A única coisa que eu falei foi, olha, eu não sei escrever, porque eu não sou escritor. Então eu não sei como é que eu faço a métrica daqui e dali. Eu não sei nada disso. Eu quero ficar à vontade para escrever aquilo que vier na minha cabeça. Se for dessa forma, aí a gente faz. E eles aceitaram fazer. Então foi mais uma... É isso que eu tô te falando. Tudo que é muito planejado nunca deu certo. Agora, o que foi feito despretensiosamente acabou funcionando.
Inclusive também, virar apresentador de TV foi de uma forma despretensiosa também, é isso?
Rapaz, você sabe que eu até esqueço disso. Até esqueço essa fase. Foi também uma coisa despretensiosa, porque um amigo meu que tinha um programa de TV aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e ele me convidou. Era assim, eu entrevistava outros artistas e no final eu cantava junto com eles. Então eu fiz com Leone, Beto Guedes, Lucina, Mafalda Minosi, que era uma cantora italiana que estava aqui pelo Brasil na época, a gente aproveitou e fez com ela lá também. Vários artistas, né, que a gente fez juntos aqui. Mas foi a mesma coisa, eu falava pra ele, cara, olha, esse negócio de ser apresentador, eu não preciso seguir nada, pode ser um papo informal, esse que a gente tá batendo aqui, tem que ser um papo informal, porque se for seguir muito aquelas cartilhas, eu não sei fazer isso e tal, se não marca, faz o que você quiser. Se ficar ruim, a gente apaga e faz de novo. Então tá bom. Aí deu certo. Eu fiquei 2 anos lá. Chamava Circuito Musical.
Rapaz, eu recebi hoje aqui um cara que despretensiosamente já fez tanta coisa que é maravilhoso isso. Marcos, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar para você o pitaco na sua mão. Eu quero saber o que, que você traz aí para surpreender a gente. Que o momento pitaco, para mim, é um momento interessantíssimo, que é a hora que eu conheço trabalhos e trabalhos aí espalhados por esse Brasilzão afora, principalmente aquele que o convidado traz. Então, tá na hora de você pitaquear nos Sons do Brasil.
Ó, o meu pitaco de hoje... Brasil tem muita gente legal, cara. Muita gente boa. De instrumentista a artista. Tem tudo. Dançarinos, tudo. A gente não sabe a riqueza que tem. Então eu conheci muita gente legal. Eu vou escolher o Denis. Denis é um cantor, compositor, violonista de Brasília. E a gente acabou fazendo uma amizade muito grande também quando eu fui a Brasília, num show pocket também de uma livraria. Conheci o Denis lá. E conheci o trabalho dele, cara. E aí fiquei, assim, maravilhado. Ele é muito bom, muito legal. E também tá aí na batalha, correndo atrás. E ele lançou recentemente agora um disco novo, uma música lindíssima que o Jorge Versilo tá cantando, que ele chama Bailarina. Então acho que o meu pitaco de hoje é ele. Denis é um cara que mora em Brasília, e acho que vale a pena aí quem tá ouvindo a gente dar uma pesquisada nele. Deni, D-E-N-I, MPB, da mais requintada sonoridade. Acho que vale a pena.
Pitaco do Marcos Assunção aqui, Deni e a música Bailarina com participação de Jorge Versilo. Vamos ouvir, vamos conhecer mais um som aí e eu volto pro terceiro bloco aqui para continuar o papo com o Marcos Assunção.
Deixa de ser boba e vem pra rua. Fica nua, a gente quer te ver. Vem provar das vinhas que ofertei. Você viu o beijo que eu roubei. Guarda os segredos de nós dois. Deixa de ser boba,
lua. No meu cristalino tu és duas. Deixa o céu do olhar te conhecer. Prata sobre o colo simetria em meu olhar. E eu quero cantar pra vocês duas, duas. Deixa de ser boba, bailarina. Quando a noite cai, és bailarina, musa dos poetas, sementeira de versos e amores em meu coração.
parceira boa, candeeiro luzindo desejos latentes em nós, bailarina, ilumina a minha solidão,
bailarina. Bailarina, ilumina da varinha de condão,
feiticeira boa, candeeiro luzindo desejos latentes em nós.
Você está ouvindo Sons, apresentar Sons do Brasil.
Passei o tempo a estrada, o rumo, o rio inteiro só pra te ver, morena. Todo passado é cinza da madeira, e eu soprei forte só pra te ver, morena. Eu vim correndo, eu vim sorrindo, como uma criança pra brincar, morena. Ah, meu amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando. Eu vou sem parar no que penso, sem pensar no que sou. O embalo manso, a rede, o sonho, a vida é a coisa mais bonita. Vestido verde, trança negra, de água clara, teu sorriso, morena. O sol de tudo é o passo calmo, a mão aberta, a paz no campo, morena. Ah, meu amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando, eu vou.
sem parar no que penso, sem pensar no que sou. Me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando. Eu vou sem parar no que penso, sem pensar no que sou. As coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo. As coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo. Morena, 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 morena.
Terceiro bloco na área dos Sons do Brasil de hoje, com a presença ilustríssima de Marcos Assunção aqui para esse papo gostoso. E, como estamos fazendo durante o programa todo, mais um som desse novo trabalho dele, Versões para Rádios, acabamos de ouvir agora, que é a música Morena. Marcos, fala pra gente então de Morena.
Morena foi a primeira versão que eu fiz de todas essas aí. Foi para a rádio de Belo Horizonte, onde eu estava divulgando o disco de 2004, que era da Sony. E a música de trabalho era do Marcelo, um cara aqui do Rio, em parceria com Jim Capaldi, um americano, que era o Abre Coração, que eu gravei no meu disco de 2004, chama Bem Natural. E foi a primeira música que teve uma visibilidade grande das que eu tinha gravado em disco. Então tocou no Brasil todo, como eu falei aí no início, lá da São Paulo, enfim. Quando eu fui fazer uma entrevista lá pra ele, depois, em off, ele falou pra mim: pô, eu gosto muito do Marcelo, o Marcelo tá sumido, e ele tem uma música que é muito legal, que talvez ficasse boa na sua voz. Aí eu falei: qual é a música? Morena. Eu falei: eu conheço Morena. Eu falei: pô, você não quer fazer uma versão pra cá, não? Então, eu estou te falando, esse disco foi todo feito assim, todo despretensioso. Eu só respondi que conhecia a música. E ele me pediu uma versão. E a música tocou. Essa, se não me falha a memória, de todas as que estão no disco, foi a que tocou por mais tempo e teve também um alcance maior, porque ela era só para uma rádio Belo Horizonte e tocou muito, ele renovou lá, botou mais 30, 40 dias e tal, e um dia ele me ligou dizendo que outras rádios de cidades do interior estavam pedindo para tocar e ele me perguntou se poderia deixar tocar. Falou: poxa, eu fiz a versão para você, para sua rádio, é claro, pode fazer o que quiser, para mim foi ótimo. É a música do Marcelo também, chama Morena.
E Marcos, já trilhamos aí por várias fases da sua vida, eu quero saber atualmente o que está rolando aqui. Além do Versões para Rádios, você já deu um spoilerzinho lá no início, que tem o 18º álbum sendo preparado, shows. Conta pra gente, então, o momento do Marcos Assunção, como é que tá agora?
Então, a gente tá preparando um disco só de inéditas, um disco só de canções autorais e com parceiros também, algumas com parceiros, outras que eu compus sozinho, que na verdade são músicas que eu já tinha feito há um tempo, mas estavam guardadas lá pra gente gravar, porque seguia aquela cronologia, né? Que o último disco antes desse Versões pra Rádio foi o Noite Imensa, de 2016, então teve um hiato muito grande aí, 2016 pra cá, muito por conta dessas viagens que eu tava fazendo internacionais, eu ficava muito sem tempo de fazer discos aqui, e depois 2020 veio pandemia, isso acabou atrapalhando um pouco, então eram músicas que eu fazia nas viagens, fazia em casa, então quando eu vi, eu tava também lá com uma leva de músicas inéditas, que eu já queria também gravar, e aí agora a gente resolveu, olha, tá na hora de a gente botar aí pra fora, porque esse Versões pra Rádio foi tipo assim, um brinde, né, pra quem me acompanha, de músicas que talvez, é aquilo que eu falei, que a pessoa ou ouviu por um tempinho, ou nunca ouviu, porque não teve um alcance maior a não ser o Morena, e essas músicas estavam ali nesse meio, mas só que essas são completamente inéditas mesmo, essas nunca tocaram em lugar nenhum. Então são canções românticas, canções de amor, né? Na verdade, eu vou até falar pra você em primeira mão, o disco se chama Amores, e as músicas são todas voltadas pra esse tema.
E fora isso aí, temos shows, tá rolando agenda ainda? Como é que tá esse lance da parte do palco?
É, a gente tá organizando de novo, como te falei, por causa da pandemia a gente parou muita coisa, agora que a gente tá voltando, eu retomei a minha função veterinária, que tava um pouco afastada também, e agora eu vou retomar novamente. Primeiro, a gente organizou essa questão das plataformas digitais, para disponibilizar para todo mundo aquilo que existe, que tá feito lá. O segundo passo seria voltar aos palcos, então a gente tem aí mais ou menos já encaminhado 3 eventos pra gente fazer aí no partir de julho.
E com o álbum novo chegando aí, o Amores, aí vamos montar uma agenda aí pra dar uma circulada, né? Vamos levar esse trabalho aí pro Brasil afora.
Com certeza. Como a gente sempre fez, né? A gente lançava um disco, eram 2 coisas que eu fazia. Olha, vamos lançar o disco, vamos nas rádios e vamos fazer show. Vamos rodar o máximo possível, o que a gente puder fazer. Eu não me lembro agora qual foi o disco, acho que foi com a Flor de Florbela. A gente foi a 107 cidades.
Uau!
É, assim, em 8 meses, era uma correria boa. Mas tem que ser, eu acho que tem que ser assim. Hoje você tem a facilidade maior de internet, fazer como você entrevista um cara lá do Acre, que talvez você não conseguisse entrevistar ele pessoalmente, ou o cara me escuta pela internet lá no Acre e é difícil eu ir lá numa rádio dele, entendeu? Ou fazer um show lá. Então, os objetivos sempre foram esses, lançar o trabalho e mostrar o trabalho.
Legal, inclusive já deixo aberto aqui pra ti que a hora que o álbum ficar pronto, manda pro Sons Brasil que a gente começa a dar os pitacos aqui do álbum novo aqui,
tá? Você tem dúvida que eu vou mandar? Com certeza.
É isso, mas fique à vontade, Marcos. A partir de agora você vai ganhar a chave da porta da casa, é só abrir e entrar, tá? Fica tranquilo.
Obrigado, com certeza, eu vou mesmo.
É isso. Marcos, vou pedir licença pela segunda vez, é o segundo pitaco do Sons Brasil que eu vou trazer agora, que é uma cantora de São Paulo. Na verdade, ela é paulistana, mas ela vive numa ponte São Paulo-Paris, que é a Naná Milano. E ela lançou um trabalho super bacana agora, ela tá nessa ponte fazendo um pouco de trabalho na França, um pouco em São Paulo, aqui no Brasil. E a música que nós pensamos é Você Quer Tudo. Então, nós vamos tocar esse som aqui pra galera conhecer, curtir. E eu me encontro com o Marcos aqui pra gente poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito legal, um papo bastante solto aqui. Vamos ouvir Naná Milano e eu já me encontro com o Marcos aqui pra gente botar um ponto final no Sons do Brasil de hoje.
Você quer tudo, nunca satisfeito. Você quer tudo, tudo do seu jeito. Você quer tudo, nunca satisfeito. Você quer tudo, tudo do seu jeito. Equilibrando pratos, dividido entre atos e países e formatos de relacionamento. Você tem tudo à mão, tudo a um clique. Não precisa nem que estique. Tem um abraço que te abriga e um rei na barriga. Você quer tudo, nunca satisfeito. Você quer tudo, tudo do seu jeito. Você quer tudo, nunca satisfeito. Você quer tudo, tudo não tem jeito. Acostumado a ser Maomé, mas eu não sou montanha. Apesar de ser bastante areia pra sua cara. Você recolhe os cacos dessa vez, porque, meu bem, você pode ser francês, mas eu sou filha do Brasil, onde tudo é quente, sangue, coração e mente. Foi assim, de repente eu te ganhei, você nem viu. Porque posso ter cara de santa, mas sou neta de bruxa, de Cleópatra e da puta que pariu. Quando é que vai perceber que eu te sacio mais? Oásis no deserto, o oceano nem de perto é tanto. Você. Então escolhe logo, muda e aluga um apartamento onde seu tormento silencia nossa vida inicia. Tira o olho no nariz e entre tantas opções, lembrando que você sempre quis.
E aí?
E vê se dessa vez escolhe ser feliz. E vê se dessa vez escolhe ser feliz. Feliz. E vê se dessa vez pode ser feliz.
Voltamos então depois de Naná Milano e a música Você Quer Tudo. E com isso estamos chegando ao final do Sons do Brasil 474, que hoje teve a honra, já falei isso durante todo o programa, mas realmente é uma honra receber aqui Marcos Assunção, nos encontrarmos, mesmo que seja online, 14 anos depois. Eu que, no trabalho que eu desenvolvia junto à livraria Saraiva, né, que hoje nem existe mais, nós tínhamos um trabalho de pocket shows e lançamento de CDs, e o Marcos fez 4 lançamentos junto com a gente nesse período todo que nós tivemos lá, e muito legal, foi aí que eu conheci um pouco mais a fundo o trabalho do Marcos. E quando nos encontramos agora num grupo de música das redes aí, eu falei: Marcos, vamos lá, vamos falar. Marquinho, ó, prazerzaço te receber aqui, cara, muito gostoso esse papo, trazer um pouco da sua história, apresentar esse trabalho novo seu aí, que é o Versões para Rádios, também saber que tá vindo coisa nova, ou seja, muito obrigado mesmo por você, a partir de agora, fazer parte da família Sons do Brasil.
Ô, Serginho, eu que te agradeço, cara. Um prazer enorme estar aqui, muito bom. Parabéns pelo programa, pela ideia, pelo contexto, que é muito bacana, não só você chamar o artista, mas do pitaco. Achei isso genial, porque você está mostrando aí o que, que a gente tem pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Então, o prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz de participar. Obrigadaço pelo convite.
E é isso. E a porta, como eu disse, está aberta. A chave está na sua mão agora. É só chegar, abrir, se aconchegar. A sala é pequena, mas a gente acomoda todo mundo aqui, tá bom? E, Marcos, faz o seguinte, para os ouvintes que acompanharam o programa, quiser te acompanhar pelas redes sociais, saber o que está rolando, quando o novo álbum ficar pronto aí, por favor, manda as redes sociais pro pessoal aí, para eles poderem estar ligados no seu trabalho.
Então, a gente tem o Instagram, que é marcosassunção_oficial. Ali a gente, tudo que a gente vai fazer, a gente antecipa ali, coloca ali. Tem o Facebook, que é Marcos Assunção Oficial. E tem as plataformas digitais agora, né? Que a gente conseguiu disponibilizar em todas as plataformas. Spotify, Deezer, enfim, todas elas. Todos esses álbuns, toda essa carreira discográfica que eu tenho. Então tá tudo lá pra quem quiser ouvir, quem quiser curtir, quem quiser seguir. E a gente tá sempre respondendo a todo mundo. Às vezes, não no mesmo dia, mas tá sempre respondendo. Você viu como é que foi lá no grupo, né, de musical? A gente se falou rapidinho. Então, é isso. São as redes principais aí que a gente tem.
Legal. Lembrando a você que a Assunção do Marcos tem um P mudo no meio. É Assunção, tá? Então, quando você digitar Assunção, tem esse P mudo no meio ali.
É, e antes do PM de Maria, Assunção.
Pronto. É isso, tá dado o recado aí. Aproveito aqui também a deixa do Marcos, vou convidar vocês para seguirem os Sons do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook estamos como @projetosonsdobrasil e o nosso site sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas, desde o número 1, estão à disposição para você ouvir lá. É só entrar na parte de podcasts e estão lá os 400 e tantos programas que nós já gravamos aqui, cada um com uma história diferente, cada um com um convidado diferente, muita gente bacana, muita música boa, papos interessantes. Então aproveitem, entrem lá, fiquem à vontade e desfrutem de tudo isso que está à disposição de vocês lá. E Marcos, pra gente encerrar os Sons do Brasil de hoje aqui, onde você foi o nosso convidado, eu vou pedir então para você indicar a música pra gente poder botar esse ponto final no papo.
É, vamos ouvir Teus Olhos Verdes, que foi uma versão para uma rádio do Paraná, que não tinha um tema específico. Essa, o coordenador da rádio me deixou muita vontade para escolher. Não, cara, compõe aí uma música, me manda pra gente tocar aqui de forma exclusiva. E aí eu fiz aqui no Rio, tanto que ela fala de mares, fala dos olhos verdes, esse contraste com o mar daqui, e acabou que deu certo, que foi o que rolou lá.
Vamos então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Marcos Assunção, e claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muito som, muita música, muita surpresa, muita prosa, muito amor, muito humor, muita esperança que amanhã o dia seja muito melhor do que foi hoje. Encerrando os Sons do Brasil com Marcos Assunção, Teus Olhos Verdes. Um abraço, Marcos. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a você, Serginho. Mais uma vez também.
E até a próxima semana.
Teus olhos verdes da magia. Guardam segredos, hipnotizam o meu dia a dia. Quem olha de fora não vê o que dentro se esconde. De fronte mar azulou, Cruzeiro do Sul iluminou teus olhos verdes. O mar marejou. Teus olhos verdes, da cor da magia, guardam segredos, hipnotizam meu dia a dia. Quem olha de fora não vê o que dentro se esconde. De fronte mar azulou, Cruzeiro do Sul iluminou teus olhos verdes. O mar marejou. Você tão minha, teus olhos verdes, o mar marejou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.